Tem tempo a perder.
Voltamos já.
Sessenta minutos para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Cuidar da saúde é cuidar da vida. Todo sábado às 10h30 da manhã você tem um encontro marcado comigo, Joana Brito, no Saúde Você. Informação, orientação e entrevistas com especialistas para ajudar você a viver com mais qualidade de vida. Saúde Você, todos os sábados às 10h30 da manhã. Eu espero você.
TV Arapuã, a TV da gente.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É Rei de Ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresco é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
O Barapé, Baru de bebida, Rede Ouro, sabor pra todo dia.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Arapuã! arapuafm.com.br.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Dr. Gilson Guedes Filhos, CRM 2946.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6 com versões a partir de R$199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM pontualmente, 6 horas.
18 horas na capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM. 60 minutos. A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Feridas abertas. Em participação na rádio Arapuã FM, o prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, revela o tratamento dado a ele dentro do PSB e diz que a legenda praticamente já o expulsou.
Permanência apenas por respeito a João Azevedo. Na mesma entrevista, Léo Bezerra cobra a atitude do ex-governador e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, do PSB, para que fique ou não na legenda.
Definição do voto ao Senado. O vereador Dom Bezerra, do PSB, tio de Léo Bezerra, diz que ainda não foi convidado para ser suplente de senador do pré-candidato na Boa Vanderlei do Republicanos. Diz que o espaço para o diálogo está aberto e que os rumos do grupo ficam a cargo de Léo Bezerra.
Impasse declarado. Presidente do partido do Rede Sustentabilidade na Paraíba, Cristiana Almeida, revela a reunião da Federação Rede PSOL e que pode sacramentar o apoio a Lucas Ribeiro do Progressista.
Até as últimas instâncias, pré-candidato ao governo Olímpio Rocha do PSOL rebate as falas de Cristiana Almeida e diz que vai disputar o governo da Paraíba e que apenas a direção nacional do partido pode impedi-lo.
Assunto vice não esteve na discussão. Em meio às indefinições sobre quem vai estar do lado de Lucas Ribeiro do Progressista, deputado estadual Wilson Filho do Republicanos fala sobre o encontro da legenda que contou com um alto escalão, mas que a indicação para o vice não esteve nas conversas.
Em breve tudo será revelado. O deputado federal Rui Carneiro, do Podemos, segue o direcionamento do partido que liberou geral para os votos do pleito deste ano e que falta pouco para ele fechar a chapa.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Produção de Fabiano Melo.
A participação dos 60 Minutos através dos telefones 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Manda mensagem de áudio para o WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve este número e mande áudio.
98206-6060.
Acompanhe Arapuã nas redes sociais, no Facebook Arapuã FM 95.3 e no Instagram arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã FM Campina Grande 107.3.
Na cidade de Patos, a Arapuã 98.9 FM.
Arapuã Cajazeiras 98.5.
Já na cidade de Pombal, a Rádio Liberdade em 96.3 retransmite o programa.
E em Catolé do Rocha, a Rádio Cidade FM 104.9.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo www.arapuanfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar.
6:04 na Paraíba, 6:04 a segunda edição, a segunda hora, o segundo momento dos 60 Minutos desta segunda-feira, começando tudo de novo, 20 de julho de 2026, dia do amigo.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
Arapuã FM. Arapuã FM. 60 Minutos. As informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem.
A rádio que a Paraíba ouve, Arapuã FM.
6:05 na Paraíba, 6:05. Boa noite, minha Paraíba de audiência. Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, boa noite, Catolé do Rocha. Boa noite a você que nos acompanha pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. Boa noite a você que está com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD digital. Boa tarde a todos os... boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham nesta segunda-feira tão especial, tão querida, 20 de julho de 2026. Dia do amigo, a você meu amigo, a você minha amiga, que todo finalzinho de tarde, começo de noite, liga o seu rádio, abre o aplicativo, liga a TV para nos acompanhar. Obrigado pela audiência e um excelente dia do amigo.
Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção que o amor desfaz na tua mão. Nada passou, nada ficará, nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome na planta.
Boa noite, meu amigo Washington Luiz.
Muito boa noite, Cacá. Meus cumprimentos, a recíproca é verdadeira, a você e a todos que fazem o programa, toda a Paraíba que a partir de agora se liga conosco, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, toda aquela região. Muito obrigado a todos pelo carinho. Juntos ficaremos até as 19 horas com o Moído da Política, hoje dia do amigo. Aliás, em determinada situação, a política é a arte de enganar. Amigos!
O vento não desfez, é nunca mais, mas é mais uma vez.
Aí, um excelente dia do amigo a todos nós, a todos vocês, a todos nós. Abraço carinhoso, fraterno a todos os amigos e amigas que escolhem diariamente os veículos do Sistema Arapuã de Comunicação para ficarem muito bem informados, para se divertirem. Afinal de contas, também tem esse lado, né? Para se informar, para se divertir, para se atualizar. Obrigado de coração em nome de todo o Sistema Arapuã, todos os amigos e as amigas da Arapuã. 6:07! Começou o tirinete.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Eita, menino. 6:08 na Paraíba. 6:08. A entrevista do prefeito João Pessoa, Léo Bezerra. Foi. Segue repercutindo.
E em toda a Paraíba.
Toda a Paraíba. É. Prefeito Léo Bezerra fez um relato sobre o tratamento, a situação dele dentro do PSB e o tratamento que ele diz está recebendo dentro da legenda. Chamou a atenção. E a gente ouve agora o que disse o prefeito Léo Bezerra sobre a situação dele dentro do PSB. Vamos ouvir.
Na verdade, eu vi até alguns questionamentos de alguns filiados ao partido dizendo que eu devo ao PSB. Primeiro dizer que eu não devo nada ao PSB. Nada.
Os filiados
pelo dizem contrário,
que foi o partido que indicou o senhor para ser vice.
Quem me indicou naquele momento foi João Azevedo. O partido era contra.
O CPF de João Azevedo.
João Azevedo.
O PSB era contra a sua indicação?
Contra. A maioria lá do PSB, dos que partilharam em alguns plenários, era contra. Eu não devo nada ao partido. Primeiro, eu me elegi vice-prefeito da cidade de João Pessoa, no primeiro mandato com o Cícero, e depois migrei para o PSB e fui candidato pelo PSB. Então o PSB já ganhou um vice-prefeito naquele momento. Esse partido me expulsou há um tempo atrás, quando eu era vereador. Bruno, fui o vereador mais bem votado de João Pessoa e o partido me expulsou. E agora, mais uma vez, eu fui, só não vou dizer que fui expulso, porque eu tenho falado muito com o ex-governador João Azevedo, que é presidente do partido, mas o resto do partido, basta você ver a nominata do partido, de quem é, de quem são as indicações. Era eu e Odon. E o resto era indicação de quem? Júnior Pires, que foi ficar também de contra uma possível candidatura uma possível aliança do PSB com o PP, também perdeu, saiu da tesouraria do partido.
E o senhor atribui a quem? A João Azevedo ou aos demais?
Eu acho que não, acho que é um momento político que o PSB vive, sabe? Eu acho que é isso, mais uma vez o PSB deixa de querer ter um prefeito para pensar em quem? Eu não sei. Quem tem que responder é o PSB. Eu, nenhum momento eu deixei de conversar com o ex-governador João Azevedo. Nenhum momento eu deixei de conversar com qualquer um do partido que me procurasse. E nos corredores do partido o que eu escutava era só, deixa, Léo, deixa. Eu deixar a presidência por quê? Eu saí do PSB por quê? Porque eu estava divergindo de uma aliança com o PP, ao qual eu também ajudei a eleger, e agora quer o meu voto, o PSB quer o meu voto para senador, e não era a mesma coisa ter me deixado na presidência e eu votado e eu ter dito, não, tome conta desse processo de eleição, eu não vou tomar conta do processo de eleição e vamos respeitar o partido e eu vou votar em João Azevedo naquele momento. Mas não. O que foi feito comigo foi pedir o partido. pedir para tirar uma licença do partido, eu me afastar um tempo do partido, que é isso.
Isso pode afastar o seu voto, João Azevedo?
Foi algo simbólico ali, mas foi expulsado.
Ali foi mesmo que eu expulsar. Foi a mesma coisa que me expulsar.
Fazer aquilo, praticamente?
Na verdade, obrigado não, porque ninguém faz nada obrigado. Para entregar uma carta, você não faz a carta obrigada. Mas quando uma pessoa que você admira, quando uma pessoa que você respeita, quando uma pessoa que lhe pediu para ir para o partido, me pediu para ir para o partido, depois pediu para eu sair, é claro que eu iria sair. Por mais que eu fui eleito, prefeito, mas eu entreguei porque ele me pediu.
Então o senhor entende que foi praticamente expulso do partido?
E eu entendi, e aí porque muita gente fala, não, você tem raiva de João? Não, eu entendi por causa da pressão política que ele podia estar recebendo naquele momento, eu entendo isso dele. Mas dizer que eu devo ao partido, não, a João. Isso e eu só estou no partido até hoje.
Isso afasta cada vez mais a possibilidade do senhor votar em João para senador?
Aí vai depender da conversa com ele.
Arapuã FM.
Mas, meu Deus do céu.
Rapaz, ele revelou algo que, sinceramente...
Pouca gente sabia.
Muito, não. Eu, sinceramente, eu cubro política todos os dias, mas eu não sabia que o partido era contra a indicação de Léo, né?
Não, isso eu tinha ouvido em algum lugar. Confesso que eu tinha ouvido em algum lugar. Agora, não com essa riqueza de detalhes que o prefeito relatou. Né? E assim, o fato dele se sentir, não vou usar coagido, mas ele se sentiu na obrigação de entregar a presidência, né? Que ele o fez sem alternativas, segundo ele, por respeito ao ex-governador João Azevedo. Né? Agora, tá muito claro que a presença de Léo Bezerra no PSB
tá só questão de dias
e não é bem-vinda. Tá muito claro, não é bem-vinda. A pergunta que eu me faço nesse momento é o seguinte: o que é que falta para que Léo deixe o PSB? Só uma conversa com o governador? Vamos ouvir, porque Léo Bezerra cobrou uma atitude do ex-governador João Azevedo para ficar ou não no PSB. Talvez a resposta dessa pergunta esteja nessa fala de agora. Vamos ouvir.
Eles fazem o que eles quiserem. Para mim não depende de nada.
Não há necessidade de sair do partido agora.
Cada um faz o que quiser. Assim como eu faço o que eu quiser.
É porque de
politicamente.
Fato o senhor já está fora do partido de direito. Tem alguma previsão?
Pois é. E aí sim, eu vou tomar, já que eu não sou ouvido dentro do partido, e teve até algumas menções dizendo, não, Léo participa de grupos e através de grupos ele sabe das reuniões. Antigamente me ligavam, me chamavam, até cometeram um lapso há uns 60 dias atrás, eles me ligaram para uma reunião. Eu até estranhei, tá me chamando para uma reunião, até estranhei, tá bom, tá certo, vou ver, tá certo. Mas o que se passou dentro da reunião, eu sei o que se passou dentro da reunião, dizer que é oposição, pá. Então, se eu vou ficar lá, eu vou repetir aqui, Bruno, vou ser mais claro, para que a população possa me entender, que a gente tá falando política, eu queria falar aqui de Fábio Júnior e Roupa Nova.
Ele vai falar.
Perdão, tô um pouco gripado. Eu tô dentro do partido ainda em respeito ao João. Ao partido, não. A João, uma pessoa chamada João Azevedo, eu devo uma satisfação a ele, eu devo conversar com ele e eu só tomo alguma posição depois de conversar com ele. Do mesmo jeito que eu entrei pela porta da frente, eu saio pela porta da frente.
E o que está faltando para essa conversa acontecer? Porque na última entrevista que João concedeu à imprensa, ele disse que para essa reunião acontecer depende da sua pessoa, de um posicionamento seu, de uma convocação sua.
Quem está em campanha, eu estou todos os dias em João Pessoa, quem está em campanha é João. Que está em campanha, está viajando muito, eu tenho acompanhado ele, visto as ações dele através dos aplicativos, e eu vejo que ele está numa agenda intensa de pré-candidatura ao Senado. Então estou aguardando conversar com ele para dizer a ele o que eu penso, mas o agrupamento político que ele faz parte hoje já mostrou que não quer. Já mostrou, o agrupamento político dele já mostrou querendo passar recado para mim, dizendo que eu devo ao partido. Eu não devo, nunca devia ao PSB. Pelo contrário, o que eu fiz pelo PSB? Fui o vereador mais votado de João Pessoa, pelo PSB. Me elegi pelo Cidadania vice-prefeito, que fui expulso do PSB naquele momento. E depois eu fui para o PSB como vice-prefeito e me reelegi vice-prefeito pelo PSB. E agora estou prefeito pelo PSB. E o que o PSB fez de volta? Me pedi para entregar a presidência e não participar de nada, só porque eu tenho uma disponibilidade de ajudar na coordenação da campanha e nunca menti, Bruno. Braz aqui sabe, França, você sabe, a população de João Pessoa sabe que eu nunca omiti em quem eu, com quem eu estaria na campanha de governador. Eu nunca, nem Lucas, Aguinaldo, Daniela, todos sempre souberam do meu posicionamento. Eu tenho respeito a todos. Eu antes de tomar qualquer decisão, até muita gente fala, não, Léo, saia logo desse partido, saia disso, não sei o que, porque você tá lá. Eu cheguei até a me emocionar numa entrevista que eu dei. Um jornalista me perguntou, mas Léo, depois, um cara de fora, de Pernambuco, me perguntou, eu falei, Léo, e por que você ainda tá nesse partido? Sabe a minha resposta? Em respeito a uma pessoa. Ele fez quem? Eu falei, João Azevedo. Tô esperando a conversa com ele para dizer a ele se dá, se não dá. Ele quem vai me dizer. A gente vai tentar.
O que é que tá dificultando essa conversa? Uma agenda,
hein? Dá para emendar de volta esse cristal? É. Não sei.
Cristal quebrado.
Vai depender da conversa com o João.
60 minutos.
Eita. A pergunta que fica agora é exatamente a que Felipe França fez. Quando é que essa conversa vai acontecer?
Não, e ele olhou, ele praticamente respondeu. Ele disse, como é que se emenda que estroca bravo? E esse cristal dá pra emendar?
Só falta conversa. É só a conversa. E a conversa eu até imagino qual seja. Governador, muito obrigado por tudo, mas tô saindo, dá pra mim mais não. Tem nem muito o que discutir. Tem muito o que discutir. Qual ambiente? Quem fica num ambiente desse?
É porque, por
mesmo
exemplo,
que João peça...
Pra ele votar em João, o João teria que subir num palanque e disse isso. Ou ele subir num palanque de... Ah, é difícil, complicado.
Só que eu acho que nesse voto em João vai rolar, porque o Dom Bezerra, a gente sabe, é tio de Léo, vereador de João Pessoa.
O próprio Evásio.
É um dos nomes.
Evásio não vota em João.
E aí, pra gravar, o Odon é um dos nomes cotados pra serviço de Nabor. Embora. Suplente de Nabor. Embora o Dom Bezerra diga que não foi convidado pra isso. E que o diálogo tá rolando.
Mas será que Nabor. Será que Nabor subiria no palanque em Cícero? Sendo votado por Léo?
Homem, precisa. Um voto cruzado aí, um votando no outro, outro votando no um e tal, e vai e vem. E sobe,
mas aí, Léo votando em Nabor, aí vai fazer a foto, né? Léo, Odon, Evásio com Nabor e Cícero.
Irmão, é todo mundo com todo mundo. Não dá pra entender mais nada. Não queira fazer as coisas. Não queira organizar as coisas nessa eleição, não. Não tá dando certo. É. Vamos ouvir o Odon
dizer.
O problema
vai ser as fotos.
É, eu não quero organizar as fotos, não, que vai ser mais difícil. Vamos trazer o Dom Bezerra dizendo o seguinte, ó, não foi convidado para ser suplente de Nabor, mas...
É porque Léo também não tem pressa, né? Porque
o diálogo está aberto, né? Diálogo está aberto, tudo depende de Léo. Vamos ouvir o Dom Bezerra?
Ainda há muita especulação, ainda não sentamos com ninguém para tratar desse assunto. E vou repetir o que eu tenho dito reiteradas vezes. É uma alegria sempre estar sendo lembrado. É, logicamente, nós temos hoje o nosso líder maior na cidade de João Pessoa, é o prefeito Léo Bezerra. Precisamos conversar, não conversei da semana passada para cá com ele, nem com o Evásio. Com o Evásio vou me encontrar agora, por volta das 11h30, mas com o Léo ainda não. Logicamente iremos tratar desses assuntos e mais da questão política, mas digo a você com toda sinceridade que no campo da especulação o que a imprensa tem listado a todo momento é essa possibilidade. Lógico, será uma honra se concretizar, se não, vamos continuar a nossa vida aqui na cidade de João Pessoa.
Agora, mas caso, o Odon, caso essa possibilidade se concretize e você for convocado ou convidado a votar em toda a chapa majoritária, ou pelo menos para o Senado, em Nabor Vanderlei, lógico, porque você seria o suplente, e João Azevedo, o senhor teria algum problema?
Não, como eu disse, nós temos que conversar com o prefeito Léo Bezerra, que é a maior liderança. Eu creio que nós vamos ter que optar nesse instante. E isso também deverá passar uma conversa do prefeito Léo Bezerra com o ex-governador João Azevedo. Mas, por mim, o que o prefeito disser, e é válido disser, e o nosso grupo político. Porque hoje não apenas nós três, nós temos um grupo bem considerável na cidade de João Pessoa. A exemplo de Tiago Lucena, Júnior Pires, Júnior Leandro, outros vereadores que estão apoiando a Evase, que estão integrados ao nosso grupo, como Raoni, todos serão ouvidos para tomar uma decisão.
Arapuã FM.
O nó é grande, amigo.
O nó ainda não. Olha.
O nó é grande.
Vamos no campo da hipótese.
Vamos lá, vai.
Se por um acaso Nabor chegar o grupo capitaneado pelo PP, pelo Republicano, indicando o nome de Odon como primeiro suplente.
Certo.
Certo? Tudo muito bem.
Ok.
Resta saber, o partido do PSB vai autorizar? Caso o Léo não vote em João Azevedo?
Aí vem a grande questão para saber o que é que pesa mais. Porque entenda que Nabor é candidato pelo Republicanos.
Sim.
Republicanos, tem o seu tamanho, a gente sabe o tamanho do Republicanos, que é um dos maiores partidos ali, pau a pau com o PP. E aí a pergunta é, o que é que vale mais? Se é a vontade de Nabor em ter Odon como suplente ou se é a vontade do partido em vetar Odon. O que é que vai pesar mais nessa história?
E tem um outro aspecto.
Ah.
Tem um outro aspecto também. Porque se por um acaso acontecer de Odon ser indicado e Nabor bater o martelo que quer ele como primeiro suplente, aí a pergunta é Vásio e Léo Bezerra vai votar em João Azevedo e Nabor? É uma pergunta. Porque tem Cícero Lucena e Veneziano Vital.
Não vota em João e Nabor.
Não vai.
Vota
não
em vai. Veneziano.
Porque Léo já anunciou voto em Veneziano.
Vota em Veneziano e Nabor.
Exatamente.
Aí tá claro. É mais um episódio do voto cruzado.
É o nó que vai ser fácil.
Mais um episódio do voto
pegando
cruzado.
Pegando fogo!
Meu amigo, inventaram agora esse negócio de voto cruzado, agora a dor de cabeça é grande, viu? E aí todo mundo conversando com todo mundo querendo conversar com todo mundo querendo apoio, todo mundo querendo voto de todo mundo.
Tem muitos deputados, tem alguns deputados que votam, que estão com Cícero Lucena para o governo do estado, mas que votam em Nabor.
Votam em Veneziano e Nabor.
A exemplo de Felipe Leitão.
Sim.
Felipe Leitão vota em Nabor e vota em Veneziano.
E vice-versa.
E vice-versa.
Menino.
Ei.
O bom dessa história toda é que tudo isso, essas indefinições, essas dúvidas, né? Tem dia e hora pra acabar. 23:59 do dia 5 de agosto. Porque hoje começou o período de convenções. A partir de hoje já pode fazer convenção. Até 5 de agosto tem... Os partidos podem fazer suas convenções. E aí, até lá, amigo, até lá, muitas coisas haverão de ser definidas e muita água haverá de passar por debaixo da ponte.
Olha, e uma notícia sobre a questão das eleições. A Justiça Eleitoral completa amanhã, dia 21, 94 anos de instalação aqui na Paraíba. Criada sob a vigência do primeiro Código Eleitoral Brasileiro, a instituição foi instalada em 21 de julho de 1932, com a missão de conferir maior transparência, imparcialidade e segurança ao processo eleitoral, transferindo ao Poder Judiciário a organização e fiscalização das eleições. Para marcar a data, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realizará no dia 30 de julho uma sessão de julgamento no Museu da Justiça Eleitoral, Memorial da Democracia, no espaço dedicado à preservação da história, da instituição e da democracia paraibana.
E falando ainda sobre eleições, o eleitorado paraibano registrou um avanço de 4,8% na comparação com o último pleito geral de 2022, alcançando 3.247.397 cidadãos aptos a exercer o voto em outubro. As estatísticas oficiais da Justiça Eleitoral mostram que 2.717.172 pessoas estão enquadradas na obrigatoriedade do sufrágio, enquanto 520.225 530.225 integram o grupo do voto facultativo, composto por jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 e analfabetos. As mulheres mantêm a hegemonia quantitativa nas urnas do Estado, totalizando aí 53% do eleitorado, com 1.718.209 eleitoras, ante 1.529.188 homens. Capital João Pessoa lidera o volume de votantes com 585.279 inscritos, seguida por Campina Grande, que soma 304.181 eleitores, e Santa Rita com 103.411. Juntos, os três principais colégios eleitorais da Paraíba concentram cerca de 992 mil cidadãos, o que corresponde a mais de 27% do contingente estadual. Em nível nacional, a Justiça Eleitoral totaliza 158.745.463 eleitores aptos para a escolha de cargos federais e estaduais, acréscimo de 1,46% em relação a 2022. O levantamento aponta a região norte como o maior vetor de crescimento percentual no país, além de registrar alta de 31,8% no eleitorado residente no exterior e expansão da presença da faixa etária com mais de 60 anos, que passou a responder por 23,6% dos eleitores brasileiros. Lembrando que o primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro, com eventual segundo turno marcado para 25 de outubro nas disputas para governador e presidente. Portanto, somos na Paraíba 3.247.397 cidadãos aptos a votar nas eleições de outubro, informação da Justiça Eleitoral. Falar ainda em eleições 2026, amanhã começam as sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Exatamente. Me ajuda aí na sequência, Fabiano. Amanhã é Efraim Filho. Na quarta, Lucas Ribeiro. Na quinta, Cícero Lucena. E na sexta, Olímpio Rocha. Exatamente. São as entrevistas. As entrevistas começam às 13 horas aqui na Arapuã FM. E a partir das 13h30 passam a ser transmitidas também pela TV Arapuã dentro do programa Rede Verdade, que é apresentado por mim. Então, amanhã começam as sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. O primeiro amanhã será Efraim Filho, do PL.
O guia eleitoral deve começar depois do dia 5 de outubro, depois das candidaturas serem registradas, né?
Porque a campanha eleitoral propriamente dita começa 16 de agosto.
De agosto.
A campanha eleitoral propriamente dita. O guia eleitoral deve começar lá pro finalzinho de agosto, começo de setembro. Isso. Né? Deve ser algo em torno de 30 dias, mas a campanha de fato começou mais cedo aqui no sistema Arapuã. E já começa com as sabatinas com os pré-candidatos ao governo. E dia 9 de agosto, aí, meu amigo, é o primeiro grande debate da Paraíba em TV aberta aqui no Sistema Arapuã. É um domingo, será um domingo, ou seja, num horário maravilhoso para você assistir, 8 da noite, domingo, 8 da noite. O primeiro grande debate em TV aberta reunindo os candidatos ao governo da Paraíba. Domingo, 8 da noite, na tela da sua TV Arapuã, com retransmissão pelos principais veículos do sistema Arapuã. Arapuã FM, Rádio Band News FM, pelo portal arapuã.com.br. Cobertura completa do primeiro debate. 9 de agosto, anote aí na sua agenda. 6h30, vamos para o intervalo?
Vamos sim.
A gente vai para o intervalo. Eu na volta. Já. O impasse envolvendo a Rede Sustentabilidade e o PSOL. A Rede querendo, entenda, a Rede Sustentabilidade querendo apoiar Lucas Ribeiro. E o PSOL, através de Olímpio Rocha, querendo manter a pré-candidatura. E aí, quem vence essa queda de braço? A gente tem os dois lados da história. A gente vai ouvir já, nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6h30 na Paraíba.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
A partir de amanhã, a Rádio Arapuã FM dá largada na cobertura das eleições 2026.
começa a rodada com os pré-candidatos que disputam o governo da Paraíba. A partir de amanhã até o dia 24 de julho, às 13 horas, na Rádio Arapuã FM, com transmissão simultânea na TV Arapuã. Quem abre a rodada é o pré-candidato do PL, Efraim Filho. Um por um, cara a cara, respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Única cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora 98123-7030.
Oral Única, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Campina Grande recebe pela primeira vez a nona feira nordestina da construção civil e arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa. Que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
6h35 na Paraíba, estamos de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Bom, lembrar para você do nosso WhatsApp para você participar: 98206-6060. 98206-6060 para você mandar sua informação, sua opinião, seu comentário em áudio aqui para o nosso 60 minutos. 98206-6060. São 6h35. Já tem WhatsApp já? Daqui a pouco então você traz sua mensagem no nosso WhatsApp 98206-6060. Olha! Governo norte-americano. concedeu green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive lá desde o início do ano passado. Informação é trazida para você aqui. E esse documento, esse green card, ele permite que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passe a viver em território americano por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorização especial para trabalhar ou estudar no país. O visto de residência permanente é um documento que se outorga aos imigrantes autorizados a estarem indefinidamente no país, que se tornam permanentes. A obtenção de um visto desse tipo pode demorar décadas e requer um processo meticuloso. Mas Flávio Bolsonaro conseguiu num piscar de olhos. Detalhe, viu? Segundo o jornalista Paulo Figueiredo, que é aliado à família Bolsonaro, o pedido da documentação ocorreu há mais de um ano. Mas o visto foi concedido somente nesse mês, após Eduardo comprovar que cumpre requisitos pré-determinados para obtenção do documento. Lembrando que no mês passado, Eduardo foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Eduardo foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista quando o pai dele, Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisão. O STF impôs uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão a Eduardo, em regime inicial semiaberto, além de multa no valor de 100 salários mínimos. Além disso, foi determinada a inelegibilidade imediata de Eduardo por 8 anos a partir da data do fim da pena. Eduardo está fora do Brasil desde fevereiro do ano passado com visto de turista, o que lhe permitia seguir em solo americano por cerca de 6 meses, alegando supostas perseguições do judiciário. Para driblar as limitações do visto atual, o bolsonarista dizia à época que pretendia solicitar asilo político ao governo Trump, já que esta é uma forma de conseguir o green card. Naquele momento, Jair Bolsonaro defendeu que o filho é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. A previsão de aliados à época era de que Eduardo retornasse ao Brasil em julho ou agosto, agora, deste ano, próximas eleições, para disputar o Senado por São Paulo ou compor uma chapa à presidência com apoio do pai. Desde então, Eduardo teve o mandato parlamentar cassado por faltas, perdeu o cargo público como escrivão da Polícia Federal e agora está inelegível porque foi condenado. A novidade, então, é essa. O governo norte-americano, o governo Donald Trump, concedeu green card, ou seja, visto permanente nos Estados Unidos, ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, Washington.
E isso pode também ter desdobramentos jurídicos, né? Futuros, porque ele sendo um cidadão americano, no caso de prisão, para que ele possa vir ao Brasil, é mais complicado, né? Torna-se muito mais complicado, porque ele trata-se de um cidadão hoje americano. Então, teria que ter o aval dos Estados Unidos para que ele pudesse, né?
Acredito. Eita, menino, é uma novidade por cima da outra. É
outra, e a política pegando fogo, viu?
E a política pegando fogo.
E é porque depois aí terminou a Copa do Mundo, agora o bicho vai pegar.
Não, agora que acabou a Copa,
Acabou a Copa São João, agora.
Agora todo mundo de olho nas eleições. Aí eleições. Terminou agora também, conversação, acabou a eleição, acabou o ano, né?
Verdade. Aí já vai se preparar para a posse dos novos
governadores,
deputados federais, estaduais e também os senadores.
6h40 na Paraíba, 6 da noite, 40 minutos. Continue mandando seu áudio para cá, 98206-6060, WhatsApp dos 60 minutos, 98206-6060. 6h40 na Paraíba. Moído grande envolvendo a federação partidária Rede Sustentabilidade PSOL. PSOL e Rede Sustentabilidade.
Porque na sexta-feira ele participou aqui do programa dizendo que estava tudo ok.
Há uma candidatura posta do advogado Olímpio Rocha do PSOL ao governo do estado. Só que aí estava prevista uma reunião na última sexta-feira, a reunião não resolveu nada. Mas a polêmica continua, a pendência continua, porque a presidente da Rede Sustentabilidade aqui na Paraíba, a Cristiana Almeida, ela quer derrubar a pré-candidatura de Olímpio Rocha, e levar o partido para o partido e a federação, né? Uhum. Para o apoio a Lucas Ribeiro. Vamos ouvir a Cristiana Almeida, presidente da Rede Sustentabilidade aqui na Paraíba. Vamos ouvir.
Nós nos reunimos para definir, né, a data da nossa convenção da federação, que ficou marcado para o dia 26, né, o próximo domingo, às 10 horas da manhã, na sede da rede. Então, com relação à candidatura, se vai haver ou não candidatura majoritária, nós já estamos no diálogo há mais de ano, né, aproximadamente 2 anos, logo após o pleito de 2024, que a federação vem dialogando, conversando, buscando, né, consenso entre si. O que foi acordado em diversas reuniões com a Nacional é que este ano, em 2026, neste pleito, a Federação Pessoal Rede na Paraíba não iria fazer lançamento para candidatura majoritária. E isso foi construído, né? Em fevereiro surgiu uma situação nova, que foi a colocação de Olímpio, né, se colocando pré-candidato pelo PSOL. Por legitimidade do partido, nós entendemos que os partidos têm que haver esse diálogo, mas quem vai decidir é a federação. Nós temos hoje, a composição são 12, né, 12 membros, 4 membros do PSOL e 8 membros da rede. Então, no próximo domingo vai acabar essa celeuma, nós vamos estar decidindo o que é melhor, visto que o PSOL e a rede nacionalmente estão focados na reeleição do presidente Lula, foco total na candidatura, na reeleição do presidente Lula e principalmente votos para deputados federais, que é a sobrevivência dos partidos. Então, são partidos essenciais para a política brasileira, que precisa focar no que de fato vai dar resultado e vai manter a existência e permanência desses dois partidos. O presidente Lula já decidiu na Paraíba, o palanque oficial dele é o palanque do governador Lucas Ribeiro, que vai para a reeleição. Então, nós temos esse diálogo em toda a federação brasileira, na Paraíba não vai ser diferente.
Certo. O PSOL tem minoria, 4 votos na federação. O Rede tem 8. Qual a tendência? E pelo que você disse aí, já há uma tendência de não aprovação da candidatura própria de Olímpio Rocha. Ou seja, vocês vão seguir com Lucas Ribeiro, é isso mesmo? A tendência é essa?
A rede faz a convenção no sábado, já tem maioria no partido absoluta para seguir com a reeleição do governador Lucas Ribeiro. Isso aí é fato. Então, a federação, no dia 26, vai ter a sua posição, que com certeza, né, nacionalmente vai ser referendada, porque nós construímos isso. Não é algo de imposição, foram construções. Eu vejo muita, assim, a vontade, né, de crescer. Se fosse assim, a gente tinha lançado candidatura, porque tem a maioria na federação e tem a prerrogativa para isso. Diferente de 2022, que nós fizemos uma federação às margens de uma eleição. O pleito, nós fizemos a federação em abril e o pleito já estava naquele mesmo ano, né? Então, o pessoal já vinha com a pré-candidatura de mais de ano e a gente conversou e construiu isso sem ter nenhum problema. Mesmo em 22, eu já estando presidente dessa federação.
A federação chegou a chamar a atenção do pré-candidato Olímpio Rocha, que podia não referendar essa sua pré-candidatura ao governo?
Já conversamos diversas vezes com relação a isso, e ele sabe de toda a construção que foi feita nacionalmente, né? Inclusive, quando a presidente nacional do PSOL, que era também da Federação Paulo Corrado, esteve na Paraíba, foi para tentar harmonizar, né? Naquele momento, eles pleiteavam lançar uma candidatura majoritária, que seria uma candidatura para o Senado. O PSOL, por si só, já decidiu que vai seguir, né? Já escolheram os seus senadores, que é o ex-governador, né, o pré-candidato a senador, João Azevedo, e o senador que vai para a reeleição, Veneziano. Isso está post nas redes sociais e foi uma decisão interna do PSOL. Então, o que foi acordado seria que, se o PSOL quisesse, né, lançar, seria essa vaga majoritária para o Senado. Como já decidiram, né, internamente por seguir com os dois pré-candidatos, a federação vai cumprir com o que foi acordado e construído desde o início.
60 minutos.
Por outro lado, Olímpio Rocha. Olímpio Rocha diz que, olha, tem dois pontos aí. O primeiro, o PSOL não se alia de jeito nenhum com progressistas. Isso é nacional. Esse é o ponto um. E o ponto dois, se for o caso, eu vou para nacional do PSOL. Vamos ouvir o que diz Olímpio Rocha?
Estou com muita tranquilidade, meu caro. É importante dizer o que eu tenho sempre dito. A federação, PSOL Rede, nacionalmente, tem maioria do PSOL. Então, é o PSOL, ao fim e ao cabo, que decide sobre as candidaturas em todo o Brasil, não só na Paraíba. Então, eu tenho a chancela da direção estadual do PSOL, que me escolheu de forma unânime após, né, a decisão da militância do partido. Naquela ocasião, no dia 28 de fevereiro de 2026, a presidenta nacional, Paula Corradi, estava aqui presente na Paraíba. Depois, Guilherme Boulos, ministro de Lula, do PSOL, esteve aqui ratificando nossa candidatura. Charlton Machado, coordenador-geral da campanha de Lula, ratificou, falou da importância da nossa candidatura. O senador veneziano Vidal falou da importância da nossa candidatura, como mais um a estar no palanque de Lula. Então, é muito simples, né? Partidariamente falando, federativamente falando, estatutariamente falando, quem tem a decisão final é o PSOL. Se na convenção estadual na Paraíba a Rede for um caminho contrário, recorreremos à nacional, que certamente manterá a nossa candidatura. É importante salientar que a Rede pode votar em quem quiser, enquanto partido, né? Só não vai poder barrar a candidatura da federação. Esse é o cenário de 2022. A Dione foi candidata pela federação, pelo PSOL. A Rede votou em João Azevedo em Campina Grande em 2024. Nelson Júnior foi candidato pela federação, pelo PSOL. A Rede votou em Johnny Bezerra. Então, não há motivo nenhum para que esse cenário não se repita. Repito, a Rede tem legitimidade, tem total liberdade para votar em Lucas ou em quem quiser, não é? Agora, não pode, sob hipótese alguma, barrar a decisão da maioria da federação, que é do PSOL.
Agora,
é
Olímpio, simples, você fala a maioria da federação nacional, mas eu conversei com a Cristiana Almeida agora há pouco, a presidente da federação na Paraíba, e ela disse que tem maioria, que o Rede tem 8 e o PSOL tem apenas 4 componentes. E aí?
Na Paraíba, a maioria é da Rede. Veja, eu vou fazer uma analogia muito simples. É como se companheiro Fernando Braz me devesse R$1.000 e eu fosse à justiça em Campina Grande, e a justiça de Campina Grande dissesse: não, Fernando Braz não deve nada ao Olímpio. O meu direito é recorrer para o tribunal em João Pessoa, concorda? E se o tribunal em João Pessoa disser: Fernando Braz não deve nada ao Olímpio, paciência, vou ficar sem meu dinheiro. Então, recorrerei à nacional, e a nacional é que vai decidir.
De qualquer forma, você mantém a sua pré-candidatura até o domingo, né?
Mantém até o fim. Vamos ser eleitos, serei eleito governador da Paraíba. A pergunta que fica é: quem tem medo da pré-candidatura de Olímpio Rocha? Quem é que tem medo de Olímpio Rocha? Eles acham que vão nos calar? É melhor que deixem passar a candidatura, porque serão 45 dias de campanha, 90 dias de campanha, ainda mais ferinos se eventualmente me barrarem.
Ok, só pra gente concluir, hipoteticamente, se a sua candidatura for barrada, for implodida, o que é que você vai fazer? Vai recorrer à nacional e fazer mais o que aqui na Paraíba?
Eu os implodirei todos.
Arapuã FM.
Ei, outra coisa não, mas que o Olímpio Rocha tá com gosto de gás, tá.
Pegando fogo!
O Olímpio Rocha tá com gosto, tá com sangue no zóio, tá, viu? Agora, é bom que se registre, a informação que eu recebo é que o presidente nacional da Rede Sustentabilidade, o Paulo Lamac, ele afirmou hoje que a direção nacional da Rede Sustentabilidade vai seguir a decisão da executiva estadual da legenda sobre o posicionamento da federação nas eleições de 2026. A declaração acaba meio que fortalecendo a possibilidade da rede manter apoio ao projeto de reeleição do governador Lucas Ribeiro, cenário que vai de encontro à pré-candidatura de Olímpio Rocha. É. Segundo Lamac, a rede reconhece a legitimidade da pré-candidatura de Olímpio, mas ressaltou que o partido integra a base do governo desde a gestão de João Azevedo e permanece aliado da atual administração estadual. Lamac destacou ainda que a composição da direção estadual da federação favorece a rede, que possui maioria do diretório, em razão do desempenho obtido nas últimas eleições. Então é isso. Pelo jeito e pelo andar da carruagem, já que a rede detém a maioria dentro da federação partidária, pelo jeito, Olímpio Rocha vai ter que recorrer sim às instâncias superiores do PSOL para se garantir. O problema todo é que inventaram esse negócio de federação e ainda não descobriram, ou descobriram da pior forma, que federação é mais problema do que solução. Porque, veja, aqui na Paraíba, a federação foi primeiro problema envolvendo federação foi o Progressistas com União Brasil. Gerou a briga entre Efraim e Agnaldo Ribeiro. Precisou Efraim sair do União Brasil e ir pro PL para se viabilizar candidato. E aí a federação acabou ficando sob o comando de Agnaldo Ribeiro e o União Brasil foi junto. Agora temos essa segunda briga entre o PSOL e a rede. Né? Temos essa briga entre o PSOL e a rede, o PSOL ou o Olímpio Rocha querendo a candidatura, a rede querendo apoiar Lucas Ribeiro, ou seja, esse negócio de federação. E aí, isso eu tô falando aqui pontualmente, porque em outros estados também deve ter outras dores de cabeça semelhantes envolvendo outras federações.
O próprio Olímpio chegou a dizer que em âmbito nacional o PSOL não faz aliança com o
Progressistas. Não faz aliança com o Progressistas, é nacional, é diretriz nacional. 6h53 na Paraíba, 6 da noite, 53 minutos. Em meio às indefinições sobre quem vai estar ao lado de Lucas como vice, o deputado estadual Wilson Filho do Republicanos falou sobre o encontro da legenda que aconteceu hoje e que contou com alto escalão. Entretanto, essa indicação para a vice não esteve em debate.
Muito.
Vamos ouvir o Wilson Filho, vai.
Na verdade, foi um encontro rápido, uma conversa de quem estava ali mais próximo. Não foi no sábado, foi ontem, domingo, portanto um dia que não dava para reunir todo mundo, então foi uma conversa rápida. O Republicanos, ele é um partido que projeta conversas, projeta construções coletivas, construções que buscam a unanimidade em todas as decisões que precisa tomar. Nós estávamos ontem falando sobre a finalização da construção da chapa para deputados federais. O Republicanos tem trabalhado muito fortemente para continuar a ser o partido com mais deputados federais eleitos. Nós temos já hoje a maior bancada com 3 deputados federais, Hugo Mota, Murilo Galdino e Wilson Santiago. E estamos com a chapa completa de 13 nomes, que é o máximo possível. Nós temos 8 homens, 5 mulheres, todos com muita vontade de rodar Paraíba, já com a pré-campanha na rua, já construindo cenários positivos. Então, o Republicanos trabalha muito fortemente para poder eleger seus 4 deputados federais, para aumentar sua bancada e para fazer com que o Republicanos da Paraíba possa se tornar o estado a levar mais deputados dentro do partido Republicanos.
Essa agora, é nossa deputado, meta. Deputado,
nós
nessa
temos
reunião.
O presidente da Câmara que também projeta.
Deputado, nessa reunião de ontem foi tocado no assunto aí vice. O Republicanos realmente vai indicar o vice de Lucas Ribeiro?
Fernando, não foi tocado esse assunto ontem. Na verdade, isso é uma construção que vai começar agora. Eu acho que a partir dessa semana se começam as discussões, mas o governador Lucas Ribeiro deverá levar essa decisão para o último dia ali, para perto das convenções, acho que para a primeira semana de agosto. Nós temos aí mais 15 dias para discutir isso com muita transparência, com muita tranquilidade. Isso não foi discutido ontem, mas eu posso te dizer a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que nós temos um partido forte que pode contribuir com a vitória daquele que representa a boa política, que é Lucas Ribeiro, pode contribuir com a vitória da chapa inteira, com Lucas, João Azevedo e Nabu Vanderlei. E nós temos, mesmo isso não tendo sido acordado, mesmo isso não tendo